Um dos comportamentos mais comuns entre os escritores são os famosos livros renegados. É quando o próprio autor confessa publicamente não gostar de algum de seus trabalhos. Quase sempre isso se refere a obras menores ou menos conhecidas, mas de vez em quando acontece algo inusitado. O autor renega um livro seu aclamado. Foi exatamente isso que aconteceu com História Universal da Infâmia, de Jorge Luiz Borges. Apesar do livro ser um dos mais conhecidos e elogiados do autor, o próprio Borges admitiu que não tinha gostado muito do resultado. Por outro lado, a gente está falando de Borges, um dos autores mais celebrados da América Latina, conhecido por ser um grande contista e poeta e por ter um estilo único e facilmente identificável em seus textos. Isso tudo faz com que ele esteja no panteão dos maiores escritores argentinos, latinos e mesmo mundiais. Quer uma outra informação inusitada? Nós, da Suposta Leitura, nunca tínhamos lido nada do Borges. A literatura tem dessas coisas. Até mesmo os leitores mais experientes podem ter deixado passar batido grandes autores e livros simplesmente porque existe muita coisa boa para ler e o tempo, infelizmente, é limitado. Isso coloca a gente no lugar inesperado de ter um primeiro contato com o autor através de uma obra que o próprio autor renega. Sobre a obra em questão, ela é uma coleção de contos que, segundo Borges, serviu para que ele evoluísse a sua capacidade de escrever contos. São personagens de moral duvidosa, muitas vezes pessoas ruins mesmo, sem margem para dúvida. Muitos deles são releituras de personagens icônicos da ficção, mas existem também personalidades reais nesse livro. Uma das máximas repetidas pelos autores aos novos escritores é: não tenha medo de emular o estilo dos autores que você admira. Isso porque, normalmente, um autor leva um tempo até encontrar seu estilo. Até chegar lá, ele precisa experimentar muita coisa, e uma dessas experimentações é justamente emular alguns autores mais consagrados, ainda que de forma sutil. O resultado de História Universal da Infâmia é um verdadeiro exercício de escrita do Borges, que emula sim algumas histórias que ele admirava, mas também é ousado o suficiente para deixar bem claro que vai recontar essas histórias do seu jeito.
Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
E hoje a gente vai falar sobre Borges, Jorge Luiz Borges. Vamos falar sobre a História Universal da Infâmia, logo depois dos recados. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no Suposta Leitura, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. A gente é um podcast de literatura quinzenal. A cada 2 semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre o universo literário. Para você não perder esses episódios, é só assinar o feed em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. É só procurar por Suposta Leitura. Estamos em todos os lugares. Já que você vai assinar o nosso feed, considera também deixar sua avaliação no aplicativo de podcast da sua preferência. Deixar os seus 5 estrelas lá para o Suposta Leitura, porque isso ajuda muito a gente a chegar em novos ouvintes.
Nós estamos nas redes sociais também, então se você quer seguir o Suposta Leitura, acompanhar o Suposta Leitura no Instagram, no Twitter ou no Telegram, é Suposta Leitura nas 3 redes. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é supostaleitura@gmail.com.
Eu sou o Lucas, você também me encontra no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota.
Eu sou Ana Raíssa, eu estou lá no Twitter e no Blue Sky como Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. O livro de hoje não só é o nosso primeiro Borges aqui da sua leitura, como é o primeiro livro de ficção do Borges. Ele foi lançado em 1935. Mais tarde, o próprio autor disse que era um livro do qual ele não gostava, mas mesmo assim é um dos seus livros mais conhecidos. Aqui no Brasil, ele está publicado pela Companhia das Letras. A tradução é do Davi Arigucci Júnior. Para mim, pelo menos, não é só o primeiro Borges dos pós-leitura, mas o primeiro Borges que eu li enquanto livro, né? Nós vamos falar disso também. É um livro de contos, né? É um livro de ficção e ele se pretende um livro biográfico, mas a gente vai ver por que que é ficção e por que que é biografia. É um livro curtinho, né? São leituras mais ou menos rápidas, assim. E o final parece que ele vai encurtando mais, porque os contos vão diminuindo de tamanho até chegar na miscelânea muito curtinha. É um livro bem bom de ler, né? A gente vai discutir agora. Tinha um tempo já que a gente meio que sondava ler Borges e tal. Vamos para essa discussão, né? Desse livro que tem somente 88 anos de publicado.
A História Universal da Infâmia é uma coleção de contos do Borges que ele escreveu entre os anos de 1933 e 1934. E o que que eles têm em comum é que eles tratam de personagens que são, na melhor das hipóteses, dúbios. Mas, em geral, são pessoas ruins, pessoas que a gente pode categorizar como pessoas ruins, assim, né? O primeiro conto já começa lá com um cara que é um escravagista lá, um cara que que faz, tem os seus escravos, faz tráfico de escravos também. Enfim, já não é uma pessoa muito legal. Já dá para entender por que o nome do livro é esse, História Universal da Infâmia, porque ele vai tratar de narrativas de vários lugares do mundo, de pessoas que têm essa moral duvidosa, para dizer o mínimo. E é interessante também saber que boa parte dos contos que estão nesse livro são releituras do Borges. São personagens que já existiam em outros lugares, ou até mesmo figuras históricas que ele resolveu escrever do jeito dele, né? Ele depois tem lá, no finalzinho, tem a lista de referências de outros textos e livros onde ele buscou a referência para essas histórias. Então, ele é um exercício muito criativo aqui do Borges. E eu encontrei uma entrevista, não sei se você chegou a ver, Raiz, uma entrevista do Borges que ele deu em francês, falando sobre esse livro aqui. Ele escreveu História Universal da Infâmia no momento assim que ele estava completamente deslumbrado pelo gênero conto e tinha lido alguns contistas que tinham marcado muito ele, e ele se sentiu indigno de escrever contos porque ele tinha lido autores muito bons, assim, que tinham sido muito especiais para ele. Ele se sentiu indigno, então a maneira que ele encontrou de meio que evoluir a escrita dele dentro do conto foi através dessas releituras, assim, isso nas palavras dele, né? Essa leitura que ele fazia desse livro aqui especificamente. E o curioso que você falou aí que esse foi o primeiro livro do Borges que você leu, foi o meu primeiro livro também do Borges, é a primeira vez que eu tenho contato com ele. E um conhecido meu uma vez disse, ó, o Borges, ele nunca escreveu romances. Só que a conversa não evoluiu muito nesse assunto, depois a gente acabou mudando de assunto e tal. E eu tinha ficado com a impressão de que, ah, o Borges não escreveu romance porque não deu tempo. Ele tinha esse interesse, mas acabou falecendo antes. Mas, na verdade, não. O Borges, ele não tinha interesse nenhum em escrever romance.
Até porque ele morreu com 86 anos, né? Tipo, não deu tempo de quê, meu Deus?
É, mas quando eu tive essa conversa com meu amigo, eu não sabia quanto tempo que o Borges tinha vivido, entendeu?
Uhum.
Eu tinha ficado com a impressão de que ele era um cara que morreu jovem, assim.
Ah.
Clube dos 27, sabe? Morreu junto com o Jimi Hendrix lá e aquela
galera. Mas ele era
toda
rico, pô. Impossível morrer com 27.
Ele tinha uma preferência por narrativas curtas. Ele fala, inclusive, nessa mesma entrevista, que até gosta de romances, mas ele prefere os contos, porque ele acha que as histórias estão mais condensadas ali, se trabalha só aquilo que é necessário, e histórias mais longas em romances, muitas vezes você precisa juntar um ponto ao outro, preencher alguns espaços, isso na visão dele, é claro. E então ele acabava se identificando mais com o conto mesmo. Então ele também escreveu poesias e outras coisas de não-ficção também. Então ele era poeta e contista, principalmente, assim. Ele tinha essa preferência pelo texto mais curto. E esse livro eu fiquei com essa impressão de que ele estava tentando aproveitar o pouco espaço que ele tinha para contar uma história longa. Porque muitas vezes ele trata da vida inteira de alguns dos personagens que ele escolhe contar aqui. Às vezes ele narra do nascimento até o momento da morte. E ele tem que condensar isso num conto. Assim, o livro inteiro tem 86 páginas. Então os contos, eles não são muito longos, sabe? Os contos, eles são até bem, bem curtinhos, assim. Como é que o cara vai condensar tanta informação? Ao mesmo tempo que os contos são curtos, tem uma densidade, sabe? Tem um nível de mistura de temas e de até mesmo de narrativa, de quantidade de coisas que se acontece num curto espaço de tempo aqui, ou em poucas páginas, que faz com que essa leitura tenha sido de histórias curtas, porém até densas. Pra mim, né? Eu fiquei com essa impressão. Não sei se você sentiu mesmo aí, Raíssa.
Senti, mas confesso que fiquei preocupado o tempo todo com a história dele não gostar, porque eu fiquei, será que eu estou gostando de uma coisa que nenhum autor gosta? Mas senti. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no Borges, quando eu lia a respeito dele, quando eu ouvia falar a respeito dele, é que ele se considerava um leitor, mais, né, do que escritor. Assim, claro que ele vivia da escrita, ele se entendia nessa posição de escritor, mas que ele se considerava um leitor. Então, eu pensei nisso o tempo todo enquanto eu li esse livro, por essa questão de ele estar fazendo releituras de coisas que ele já tinha lido, né? De personagens que ele conheceu através da literatura, ou, né, tem como o Billy the Kid, por exemplo, tem personagens que realmente existiram, mas que o que chegou sobre eles para a gente e que chegou para o Borges foi através da literatura, né? Então, eu achei muito interessante essa primeira leitura. Eu sei, gente, que tem muito o que se falar do Borges, porque ele é um dos maiores autores da América Latina, o maior autor argentino e tal, tem coisa pra caralho pra falar dele. A gente não vai se arvorar aqui do direito, sabe? De nossa, vamos fechar o Borges. Como a gente falou, é o nosso primeiro contato com ele. Então tem muito. Eu fiquei muito curiosa de ler outras coisas dele, muito mesmo. Quem ouve os pós-leituras sabe o tanto que a gente gosta de contos, né? E que a gente discute. A gente nunca mais teve nosso episódio de contos, mas a gente tá sempre comentando e sempre lendo a respeito de contos. E assim, eu já sabia quem era o Borges quando eu li isso, mas se eu não soubesse, eu teria achado um livro mais difícil do que parece. Em qual sentido? De ser uma releitura de personagens que já existe. Então dá aquela impressão de que, ah, talvez não seja, seja uma coisa mais superficial. E não é. Não é, assim, ele realmente... Nossa, olha, nossa, o cara tem que ser muito foda pra achar que esse livro dele é, sei lá, é vergonhoso. Ai, eu tenho vergonha. E ele fala na introdução, né, porque eram exercícios meio juvenis de escrita que ele tava fazendo. Oh, meu Deus. E eu sei que o Borges tem aquela... Ou se criou, né, ao redor do Borges, uma empáfia aristocrata, assim, sabe? O cara que foi criado na Suíça, morou na Espanha, falava não sei quantas línguas, apoiava ditador na América Latina, né? Você vê muito claramente as influências dele ali, muito claramente para mim mesmo, né? Apesar dessa empáfia aristocrata, tanto que se criou ao redor dele, quanto as pessoas que falam disso sempre trazem isso, mas eu achei uma coisa bem latino-americana, sabe? Apesar de grande parte dos personagens não serem latinos, né? Você tem muita coisa estadunidense, muita coisa oriental. E o Borges tem essa questão oriental, né? Que permeia a obra dele. Uma coisa meio judaica, uma coisa meio que passa pelo Alcorão, que passa pela Bíblia e tal, pelos contos das Mil e Uma Noites e tudo. Mas é bem latino-americana, sabe? Eu acho que tem aquele jeito de escolher palavras e fazer tudo soar meio crítica debochadinha de latina, assim, sabe? Eu gostei muito. Então, assim, eu não esperava isso por causa dessa aristocracia toda que as pessoas ficam tocando nesse ponto, né? De que, o cara sempre foi de família rica e influente, blá, blá, blá. Então, eu não esperava. E tem, assim, tem aquelas tiradinhas, assim, aquela forma de escolher, sabe, falar de um gringo de uma forma meio debochadinha. Ou tem uma hora lá em um dos contos que ele cita que alguém falando de uma terceira pessoa e fala, ele falava uma língua cheia de S lá, deve ser o espanhol, né? Então ele tem essa tiradinha que eu achei impressionante por todo esse background que eu tinha de que talvez não fosse um autor. Dizem, aliás, que o Nobel foi negado ao Borges porque os caras que votavam na época que ele foi apontado algumas vezes achavam ele muito longe do... Sabe, muito na torre de marfim do escritor? Então diz que acharam ele meio pai, assim, para receber o Nobel, porque ele era muito elitistazão, assim, tal. Eu não achei, por enquanto, pelo menos nesse livro. E eu acho que tem muito disso, esse jeito mais latino de falar, sabe? De fazer uma crítica quando você está pintando um painel de uma coisa. Esse conto que você falou, que ele conta, traz um cara, a biografia de um cara que tinha escravizados, né? Tem uma hora que ele fala assim que os escravos custavam muito e morriam rápido. Então eles cometiam essa ingratidão de custar muito e durar pouco. E você só pode encarar isso de forma debochada. E se não era essa a intenção do Borges, é assim que a gente vai encarar, que é para fazer ele virar no túmulo. Mas não, assim, tem sabe? Porra, os caras cometiam a ingratidão de morrer e deixar o senhor na mão, né? Aí o cara tinha que gastar mais, comprando mais. Então tem esse joguinho o tempo todo, que eu acho que a tradução traz bem. E nada para mim é mais latino do que esse jeito de você batealizando, sabe? Trazendo uma crítica aqui, pintando uma ironia ali, dando uma debochadinha. E tem o tempo todo, assim, e por estar falando de personagens meio rufiões, assim, meio a nata da malandragem mesmo, passando por assassino e senhor escravo e essas coisas, ele se dá o direito de usar, sabe, esse deboche mais vezes. Tem um lá que ele, um dos contos que ele fala de um cara australiano que era marinheiro e tal, e aí ele ouve falar de um fulano que se perdeu no mar lá no na Inglaterra, e a mãe estava procurando ele até hoje, apesar de não ter indício nenhum que ele estava vivo, porque o cara era rico pra caralho. Já era dado como morto, e ele tinha um braço com um certo defeito, e assim, ele tinha os traços totalmente diferentes desse cara, desse australiano, mas alguém convence ele que não, você vai se passar por ele, porque ninguém vai duvidar. O cara é tão diferente do cara original que não é possível que alguém ia fazer isso, sabe, de sacanagem. Então essas malandragenzinhas estão meio ali no texto o tempo todo, porque é disso que ele está falando, né? Essa história universal da infâmia, são esses personagens infames, assim, né? Passa por enganadores e malandros nesse sentido, né? Se passar por outro só para pegar o dinheiro. E tinha um que, acho que era esse aí, esse primeiro, que ele se fazia de pastor para pregar para a galera enquanto o resto do bando dele roubava os cavalos de quem estava assistindo a pregação. Que merda. E é muito bom o jeito que ele fala as coisas, porque o narrador, ele tá falando e ele tá colocando essa debochadinha, mas num momento ou no outro texto ele deixa claro que, isso é filha da putagem, tá? Não, não, ninguém tá do lado do cara assim. Não diretamente, não é o tipo de narrador que fala com o leitor, mas ele vai lembrando, através de adjetivos principalmente. Fulano era malandro, fulano era mau caráter, fulano era assassino. Então, você vai lembrando, mas a forma como ele fala tem essa pegadinha latina, sabe? Tem esse... Acho que não é à toa que ele foi tão... É até hoje tão lido e influencia, né? Tanto escritor, porque tem essa... E eu imagino, e estou muito curiosa de ver como isso se aprofundou ou se modificou ao longo das outras obras.
Uma das coisas mais interessantes que tem é você pegar para ler um livro que o próprio autor renega, que o próprio autor não gosta, sabe? Assim, enquanto você estava falando que o Borges não gostava muito desse livro aqui, eu lembrei que o Anthony Burgess morreu odiando Laranja Mecânica. E para mim é uma coisa assim fora da realidade, porque não existe nem espaço para discussão sobre Laranja Mecânica ser ou não um bom livro. Ele é um bom livro. Ele não é para todo mundo, porque tem aquele negócio dele ser muito violento, ter muito neologismo, ser muito desse, aquela coisa toda. Mas, assim, eu acho que não tá aberto a discussão dizer que Laranja Mecânica é ruim. Não é essa a questão, sabe? Eu acho que é o mesmo caso aqui, desse livro do Borges. Não é isso que tá sendo discutido, sabe? Não se trata de um livro passível de ser ruim. Pode ser que ele agrade mais algumas pessoas e agrade menos outros. Mas é interessante a gente olhar com essa ótica de que, ok, o autor renega um pouco esse trabalho aqui. E os que ele não renega? Dá uma curiosidade, não dá? De olhar assim e ver, bom, vamos ver o que ele não tá renegando então. Vamos ver o que tem de interessante assim, né? Mas no caso do Anthony Burgess, né? Ele gostava muito mais do trabalho acadêmico, dos ensaios, do trabalho de não ficção dele do que do próprio Laranja Mecânica. Então, enfim, talvez seja isso. O perfil acadêmico dele fazia ele rejeitar um pouco o livro pop dele, né? O Laranja Mecânica, não sei. Mas eu senti também todo esse aroma latino que esse livro tem, sabe, o tempo todo. O próprio título do livro, História Universal da Infâmia, ele aparece, não sei se é no primeiro ou no segundo conto, agora não vou lembrar, mas ele aparece no texto. E é uma forma extremamente, assim, sarcástica, assim, de dizer que isso aqui é um livro de filho da puta, entendeu? Porque ele fala lá, porque o fulano de tal conseguiu marcar o seu nome na história universal da infâmia. É uma forma, assim, super, super elegante de dizer, pois esse cara era um filho da puta profissional. E todos os caras que você vai ler nesse livro aqui estão no mesmo barco. Sabe quem que eu lembro de fazer isso e me marcar bastante? O Gabo, Gabriel Garcia Marques, ele fazia isso em vários momentos, né? Mas eu lembro especificamente de uma cena dos 100 anos de solidão, que ele fala lá que a vizinha, eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, mas a vizinha estava na casa, abriu a porta do quarto, o fulano estava trocando de roupa e ela percebeu que ele estava bem equipado para a vida. É uma forma super, assim, pela tangente de dizer que o cara tinha uma rola enorme, entendeu? Isso é uma coisa, assim, que me chamou a atenção, que o Borges tinha essa malandragem latina também de dizer uma coisa de uma maneira super, assim, indireta. Você praticamente tem que montar o significado da frase na cabeça um segundo depois de ler, e você perceber que ele tá, tipo, fazendo uma piadinha aí, e a gente, por ser latino, a gente entende muito bem do que ele tá falando. Eu não sei como que é a experiência de ler esse livro pra um europeu, pra um americano, uma galera assim, que não tem a mesma malandragem que a gente tem, sabe? Que não teve que passar a vida inteira desviando de 1 milhão de ditaduras. Então, sei lá. Mas eu senti também que o estilo da prosa do Borges, mais uma vez, né, como é o primeiro livro do Borges que a gente está pegando para ler, eu não sei se isso se repete nos outros contos dele, nos outros trabalhos dele, mas aqui existe um estilo formal, quase erudito, de se escrever. Eu coloco dessa forma, porque ele propositalmente escolhe palavras que não são comuns para complementar descrições e para explicar alguma coisa que ele quer explicar para você. E várias vezes eu tive que ver os significados de palavras no li pelo Kindle, né? Aquele negócio de você selecionar a palavra e aparecer o dicionário. Em várias ocasiões eu precisei fazer isso, porque, bom, o cara tem também um background de poeta, né? Isso é meio que coisa de poeta, de você também escolher uma palavra que não seja a mais óbvia possível, né? Que você tenha que meio que escavar o idioma no qual você está escrevendo para encontrar uma palavra, não necessariamente arcaica, mas incomum. Surpreendeu o leitor com uma quantidade de palavras incomuns. E quando eu li os dois primeiros contos, eu achei isso o máximo. Eu achei estiloso, achei bacana. Ok, formal, quase erudito, né? Como eu falei. Mas foi passando um pouco, eu fui cansando. Foi me dando uma canseira, sabe? Foi chegando um ponto que eu falei, cara, é legal. Não é ruim, eu não desgosto, sabe? Não acho ruim, não é uma leitura que eu vou dizer que foi ruim para mim, não. O livro foi legal de ler, gostei bastante. Mas chegou ali na metade, não é um livro grande, chegou ali na metade, eu já estava um pouco cansado desse estilo, sabe? Eu já estava começando... Se esse livro fosse um pouco mais longo, se tivesse um pouco mais de contos, seria um livro que eu teria que empurrar com a barriga até o final. Assim, eu ia cansar mais, assim, ia ser mais pesado para mim. Eu acho que ele terminou onde ele tinha que terminar para não me vencer no cansaço, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que é a única observação que eu faço em relação ao Borges, porque eu lembrei muito do Gabo quando eu estava lendo, eu lembrei muito do Jorge Amado quando eu estava lendo, aquela forma muito característica, quando um autor ele desenvolve um método muito próprio de descrever personagens, de descrever cenários, de narrar os acontecimentos da história, do enredo e tal, ele fica muito marcado por aquilo. Assim, é muito dele, do autor. E eu senti que o texto do Borges aqui, por mais diferente que seja, de alguma forma, ele conversa com o Gabo, ele conversa com o Jorge Amado. Eu senti isso. Entretanto, terminando de ler Um 100 Anos de Solidão, terminando de ler um Capitães da Areia, que são livros bem mais longos, eu não terminei cansado, não cheguei até o final já cansando um pouco, sabe? E aqui no Borges, História Universal da Infâmia, eu cheguei no final já começando a ficar cansado, entendeu? Dessa forma dele, dessa escolha de palavras dele, assim. Não, mais uma vez, não achei ruim, não acho que é algo que prejudica a qualidade do livro da leitura. Pro meu gosto pessoal enquanto leitor, chegou um momento que isso já estava começando a pesar.
É, faz sentido isso que você disse, eu acho que tem muito a ver com o que o próprio autor fala, de ser um livro de testes, né, de testes de escrita, assim, que talvez no momento que ele fez ele não estivesse percebendo que estava fazendo isso, mas revisitando a própria obra depois, inclusive para fazer essa introdução, ele percebeu? Ou se é algo mesmo de um escritor que está começando, né? Então, a gente sabe que tem muito isso, assim, do cara... Claro, autores são influenciados a vida toda por suas leituras e suas vivências, artistas no geral. Mas eu acho que quanto mais inexperiente é o autor, mas ele deixa transparecer, né? Ou então ele exagera em algumas referências. E pode ser o caso que essa linguagem muito trabalhada para contos muito curtos, eu entendo esse cansaço, assim. Tem um ou dois contos lá na metade que eu também tive que dar uma empurrada porque eu estava floreado demais e eu já estava ok. Eu entendi as palavras, mas não estava fazendo imagem mental do que ele estava falando porque estava... Mas eu entendo o que você fala, eu não tinha pensado por esse lado, mas eu acho que eu acabei sentindo a mesma coisa. Acho, né, de novo, sem termos lido mais nada além disso, mas iremos, eu pelo menos tenho pretensões agora de ler mais coisa dele. Pode ser uma coisa de escritor mais novo, né, deixa eu ver, ele lançou isso em 35, ele tinha por aí de idade também, 34, 35. Então, ele já escrevia crítica, já escrevia poema, mas tem isso também de ser poeta, como você bem lembrou. Então, fica um texto meio palavrudo, né? A escolha de palavras, ela é... Você vê o tempo todo que foram palavras escolhidas, né? Que o negócio foi trabalhado, ele tá bem, a forma tá bem trabalhada, às vezes até mais do que o conteúdo, porque o conteúdo é relativamente simples, né? Embora seja uma boa ideia, né? Você fazer biografia de gente safada.
Eu gostaria de revisitar o Borges também, em outros textos dele, conhecer os trabalhos depois, mais para frente, na carreira dele. É interessante ver, né, esse lado, a gente tá aqui. Esse aqui é um livro que ele mesmo considerava como assim um ponto forte de evolução na escrita de contos para ele, sabe? Então, seria legal pegar alguns contos que ele escreveu anos mais tarde. 5, 10 anos depois, que aí ele já estava num ponto de um pouco mais de maturidade mesmo, e comparar, ver a diferença, né? Ver essa trajetória do autor, porque, enfim, a escrita é isso, né? Tudo ao redor da vida de um autor modifica o autor. Inclusive as coisas que ele mesmo escreveu.
Que bom que ele escolheu escrever contos, porque se fosse um romance, eu acho que eu ia ter uma certa... Eu já falei aqui que eu já li, tentei ler o Jogo da Amarelinha do Cortázar e achei um porre de gente rica, assim, tipo, ah. E talvez fosse o caso aqui, se fosse dessa dificuldade, né? Mas eu acho que a escolha do Borges e a opção dele por conto talvez tenha a ver mesmo com essa escolha dele de trabalhar muito a forma do texto, as palavras escolhidas e a sintaxe, como que ele vai apresentar aquele texto. Então, e eu concordo que um conto ele é uma tela melhor para trabalhar isso do que um romance, por exemplo. Mas, chutando aqui, né, o dia que a gente gravar, quem sabe a gente volta para essa discussão, de que essa é uma característica que deve marcar a obra dele, mas deve ser melhor trabalhada, né? À medida que ele escreveu muito, assim. Todos os livros dele são livros com muitos contos, e ele teve uma carreira longa, né? Ele chegou a ser diretor, algo assim, da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, então é um cara que cuidou da própria escrita por muito tempo. E um fato interessante, o Borges tinha uma doença que o pai dele, que era meio genético, o pai dele teve também. A partir da adolescência ele foi ficando cego. Então, aos 55 anos ele já era quase completamente cego. E por muito tempo ele não conseguia mais ler. Então ele tinha um leitor, né, alguém que lia para ele, um aluno, um amigo, um colega de trabalho ali, se eu não me engano, é o Mangel, trabalhou na Biblioteca Nacional da Argentina também com Borges e lia para ele, e ele ditava os seus livros. Então, imagina você ter textos complexos dessa forma e ditados, porque, querendo ou não, a escrita e a fala são competências... Aliás, querendo ou não, assim, não adianta não querer. É assim que funciona. Quando a gente aprende uma língua estrangeira, é a mesma coisa. Escrever e falar são competências, são habilidades diferentes numa língua. Então, por isso que, às vezes, quando você está estudando uma língua estrangeira, está estudando inglês, aí as pessoas, eu entendo muito bem, só não sei falar. É engraçado porque todo mundo usa essa, mas é verdade. Principalmente a gente tem muito, né, aqui no Brasil, a gente tem muito mais oportunidade de ouvir inglês em músicas, em filmes, em seriados, do que falar inglês. Então, é um golpe que o brasileiro pode continuar dando, tá? É verdade. E aí imagina você ser um escritor que você escreve, né? Você continua suas publicações de ficção e não ficção, ditando para alguém. Eu acho isso muito interessante, porque devia ser muito difícil conversar com Borges, porque ele provavelmente falava por escrito, né? Não tem essas pessoas que parece que falam por escrito? Que a escolha de palavras e a... É tudo mais formal, assim. Então é uma coisa menos próxima da língua falada e mais próxima da língua escrita. E era provavelmente o caso dele, né? Porque ele ditava os seus livros.
Isso é interessante demais, sabe? Esse negócio do cara escrever um texto ditado, que ele tem que falar. Porque, para mim, isso é muito assim... Eu não sei como é que era pro Borges, mas para mim muda completamente a lógica da coisa. Porque eu falo de um jeito, eu escrevo de outro, entendeu? Tô falando para mim mesmo, enquanto experiência pessoal minha. Eu não escrevo exatamente do jeito que eu falo. Às vezes eu quero que o meu narrador fale como eu falo. Às vezes eu quero que um personagem meu fale como eu falo. Mas de maneira geral, na maior parte do tempo, não. Na maior parte do tempo, eu quero que seja bem diferente da maneira que eu falo. Então, é curioso ver como que ele lidou com isso, né? Claro, talvez ele tenha que ter passado por um período de adaptação para isso dar certo. Eu separei aqui dois trechos do livro que eu queria ler aqui, que eu gostei demais, demais. Eu queria comentar eles rapidinho, porque eu acho que é legal, sempre que possível, a gente dar esses exemplos práticos do livro que a gente leu, né? Eu não sei em qual conto exatamente isso aqui tá, mas eu peguei um trecho aqui que eu achei tão engraçado, e essa acidez latina que a gente falou aqui agora há pouco, que ele fala: acotovelou-se com rameiras e com poetas, e até com gente pior. Eu acho engraçado ele tirar sarro dele mesmo, assim, porque ele era poeta também, né? Tipo, acotovelou-se com rameiras e poetas, e até com gente pior. É uma forma muito, muito latina de autodepreciação, assim, né? O pessoal fala muito do humor inglês, de como que o humor inglês tem o seu próprio jeito, o seu próprio sarcasmo. Vamos falar um pouco mais sobre o humor latino, porque o humor latino eu acho que é completamente mal compreendido fora da América Latina, assim. Eu acho que a América Latina tem uma relação muito especial com esse tipo de humor. E aí eu queria falar também do conto que ele narra a história do Billy the Kid, que foi talvez, acho que foi o meu preferido aqui, esse e o último conto, que na verdade é uma concha de várias narrativas, assim, né? Muitas releituras das Mil e Uma Noites, então tem muita coisa mais mágica, mais fantástica, então eu gostei bastante daquele último, mas eu fico com o meu favorito esse aqui, do Billy the Kid, e tem uma frase que eu achei ela tão potente, tão simples e tão definidora, assim, como que você descreve um momento histórico? Como era a vida das pessoas de um momento histórico, em uma frase pequena. Olha como é que o Borges fez, abre aspas. Durante 7 arriscadíssimos anos, praticou esse luxo, a coragem. Fecha aspas. Quando você coloca a coragem como um luxo, você já está dizendo muita coisa sobre o período que era vivido ali, sobre o cenário, sobre a época e sobre até mesmo as pessoas com quem o Billy the Kid andava aqui, né? Tipo, ele se dava o luxo de ter coragem, entendeu? A coragem era um luxo. Ele não gasta tanto tempo descrevendo o cenário. Então essa frase aqui, para mim, ela me marcou bastante no sentido de que, de uma forma simples, muito engenhosa e muito inteligente, ele me disse tudo que eu precisava saber sobre o período que a história estava se passando.
É, tem muito dessas jogadinhas, assim, porque são biografias e... grande parte da biografia, de biografias no geral, fazem sentido quando você conhece a época, né, que o biografado viveu. Mas aqui são contos, então não tem tempo dele pintar painéis. E aí ele dá essas jogadinhas, né, de que época que era. Ah, foi quando os colonizadores começaram a trazer, né, a tentar fazer uma troca entre o trabalho escravizado do africano para o indígena, porque os africanos, né, cometiam a injustiça, seu, aspas, dono, de morrer cedo e tal. Então, ele mostra, através dessas lentes, é que ele faz o cenário histórico, né, quando que se passa. É, a questão do Billy the Kid, eu gostei muito desse conto também. E eu acho interessante que 3 ou 4 vezes ao longo dele, ele cita o fato do Billy the Kid ter ficado muito famoso na cultura popular, né? Em filmes de bang bang e tal. E é como que a gente aqui no Brasil sabe mais ou menos, ou pelo menos o nome, de uma figura americana, estadunidense, que ficou famosa historicamente, né, por ser ladrão de cavalo e assassino. E a gente sabe do que se fala, e o Borges sabia do que se falava quando se falava em Billy the Kid. Então é porque essas figuras estão muito atreladas a uma época histórica. E aí ele pinta rapidamente com essas frases, assim. É uma coisa que eu gosto muito, muito. E toda vez que a gente fala disso aqui, da forma do texto, eu acabo elogiando quando uma frase diz muita coisa, sem precisar ser grande como essa aí. Então é uma coisa que eu acho que o Borges já fazia muito bem na época da publicação desse livro. Ele já fazia, já pintava essas coisas bem a partir da escolha do que ele ia falar.
E para concluir todo o nosso raciocínio, Raíssa, para quem que você recomenda esse livro, A História Universal da Infâmia?
Ah, para quem quer conhecer Borges, que é o nosso caso, para quem gosta do tema, né, de pela biografia ou figuras históricas, para pegar um pouquinho assim do como é diferente, né? Porque geralmente quando a gente ouve falar de figuras históricas, ou a gente lê a respeito de figuras históricas, a linguagem ela é mais jornalística. E aqui não. Então, se é um público que gosta, fofoca histórica e de gente ruim também, para gente quem gosta de ler sobre gente ruim.
Muito bom. E com isso, a gente vai chegando aqui ao final do Suposta Leitura. A gente agradece todo mundo que ficou com a gente até aqui. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Ana Raíssa. E daqui 15 dias a gente está de volta.